Começa agora o novo Gabinete de Guerra das Manhãs 360 para falarmos sobre os avanços militares na Ucrânia. E esta quinta-feira vamos fazê-lo com a ajuda de António José Telo, professor catedrático de História na Academia Militar. É autor de uma vasta obra no campo da História, Defesa e Relações Internacionais. E está também connosco Bruno Cardoso Reis, coordenador do Doutoramento em História e Defesa do ISCTE e da Academia Militar e que faz parte do painel do Café Europa da Rádio Observador. Muito bom dia aos dois e obrigada por estarem connosco.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. No terreno tem havido bombardeamentos em Mykolaiv e Kherson, no sul da Ucrânia. Há ainda registro de ataques próximos de Kharkiv e na cidade de Lysychansk, na região de Lugansk. Temos notado aqui um intensificar destes ataques, mas, professor António José Telo, estes ataques podem ser ainda mais duros nos próximos dias em resposta às decisões da NATO de aumentar efetivos e também depois do convite para que Suécia e Finlândia façam parte da Aliança Atlântica?
Bom dia e saúdo o Bruno Cardoso Reis, tenho sempre todo o gosto em partilhar com ele este espaço. Nos próximos dias é normal que se intensifique os esforços russos no sul da Ucrânia, não talvez tanto por causa da cimeira da NATO, mas porque a Rússia tem pressa em completar ou pelo menos avançar na ocupação do Donbass. E tem pressa em consolidar a sua posição aí, porque tem pressa também em, a partir daí, tentar todos os esforços para pôr, de alguma maneira, um fim a esta guerra, pelo menos à fase intensa da guerra. E, como tal, é normal que esta urgência leve a aumentar ainda mais o que é o método normal da Rússia em termos deste avanço, deste lento avanço, sistemático avanço no Donbass. Ou seja, uma intensificação de bombardeamentos, uma intensificação da destruição das áreas urbanas, no sentido de tentar expulsar a população de lá, tentar que a população se afaste, que se retire nomeadamente para a Ucrânia, mas também depois para a Rússia, que ficar para trás, e de ocupar rapidamente esse terreno e instalar rapidamente uma administração que lhe permita seguir justificar uma eleição, um censo que será feito em termos da sua adesão e anexação pela Rússia. Portanto, é normal que se intensifique este esforço por uma razão simples, é que a Rússia tem muita pressa para terminar com esta fase intensa das operações e, nomeadamente, para se preparar para uma tentativa de acordo com mediação internacional que é duvidoso, ou então para uma contraofensiva ucraniana que poderá surgir em qualquer zona.
Ainda sobre esta questão da Suécia e Finlândia, Vladimir Putin avisou que Moscovo vai pagar na mesma moeda caso a NATO decida instalar infraestruturas nos dois países europeus. Bruno Cardoso Reis, que reação podemos esperar do lado do Kremlin?
Bem, saúdo também o António Telo, com quem é sempre um prazer aqui trocar umas ideias sobre este assunto. Bem, quer dizer, em relação à Suécia e Finlândia, nós já ouvimos quase tudo, não é? Desde vagas ameaças de que podia haver uma ação até tipo mais cinético, mais militar, até declarações ontem de que não havia problema nenhum com a adesão. Depois, há essas referências que me parecem um bocadinho mais credíveis com esta questão, que é, de facto, nós vimos, por exemplo, no caso da Noruega, desde 1949. Que é um país fundador da NATO e que tem fronteira com a Rússia. De facto, a Noruega optou desde o início por fazer uma declaração nesse sentido, assumir esse compromisso que foi mantendo, ou seja, no fundo fazer da adesão à NATO claramente uma questão de uma garantia de segurança, digamos, adicional e não uma alteração dos dados militares no terreno que pudessem ser vistos pela Rússia como uma ameaça adicional. Não é para mim já claro que será assim exatamente no caso da Finlândia e da Suécia, mas parece-me que é provável, houve alguns sinais nesse sentido, e isso provavelmente seria a opção mais prudente. Isso não quer dizer que não haja alguma presença rotativa de forças da NATO e, sobretudo, exercícios, que tem sido também, aliás, já o caso, até quando estes países eram simplesmente parceiros da NATO. E, portanto, isso seria uma forma, digamos, de procurar alguma acomodação dos receios minimamente racionais da Rússia em termos de garantias de segurança. Agora, em relação à colocação pela Rússia de forças adicionais nesta região, para não falarmos na tal questão de uma eventual ameaça, digamos, militar tipo convencional, a grande questão é que a Rússia está desesperada para mobilizar tropas para a Ucrânia, não é? Há estimativas que apontam para algo como 300 mil tropas já empenhadas, o que seria mais de metade, digamos, seria à volta de um terço do total das Forças Armadas Russas, e portanto, é um esforço enorme, e isso obviamente condiciona a disponibilidade de tropas para serem enviadas para outros locais, nomeadamente para fazer aqui algo que seria mais uma questão quase simbólica, porque eu não quero crer que apesar de tudo, os líderes do Kremlin realmente acreditem na sua propaganda e achem realmente que há aqui uma ameaça de invasão pela NATO, por exemplo, a partir da Finlândia. E, portanto, obviamente isso não será para já a prioridade. Portanto, é mais uma vez uma utilização, digamos, da questão militar em termos diplomáticos e em termos políticos, não é? Como manifestação de desagrado, vamos dizer assim.
António José Telles, desta cimeira sai luz verde para um novo conceito estratégico, define a Rússia como uma ameaça mais significativa, mas menciona a China, que representa a sua cooperação e o que representa a sua cooperação com a Rússia. O problema maior mesmo é a China.
Em termos do conceito NATO, não, de uma maneira clara. Aliás, este conceito NATO é um conceito, em alguns aspectos eu fiquei admirado, já lhe vou dizer quais, mas é um conceito de facto adaptado à mudança do mundo e adaptado ao mundo futuro. É um conceito que, em termos de ameaças, põe à cabeça a Rússia e diz que é uma ameaça clara e que é a primeira ameaça que se levanta em relação à NATO. Mas depois fala de cinco outras ameaças que são imateriais e difusas, que é a ameaça do terrorismo, a ameaça da instabilidade, eu gosto de chamar do caos, o caos no sentido de que são territórios onde os poderes soberanos têm muita dificuldade em exercer os seus direitos e exercer o seu poder. Fala no clima. Fala na cibersegurança e no espaço ciber, e fala no espaço, ou seja, no espaço para além da atmosfera. Em alguns pontos é extremamente ousado. Por exemplo, no caso do clima, diz que a NATO deve liderar o combate contra o impacto das mudanças climáticas. Primeiro, mudanças climáticas é uma expressão com a qual eu não concordo. Na medida em que o que está aqui em causa não é só a mudança climática, mas é o desequilíbrio ecológico do planeta Terra, em que a mudança climática é simplesmente uma das vertentes. Talvez até não seja a mais importante, mas é de facto uma das vertentes. Portanto, aqui o que a NATO está a falar é de facto do desequilíbrio ecológico geral. Por exemplo, a epidemia do Covid é um aspecto desse desequilíbrio ecológico geral, é uma das facetas desse desequilíbrio ecológico geral. Já tem mencionado também na nova visão estratégica da NATO, como em termos de gestão de crises, das crises humanitárias, nomeadamente, e de outras. Mas, portanto, fala destas seis ameaças, uma das quais é colocada à frente, que é a única que é identificada como país, que é a Rússia. No caso da China, não. A China não é mencionada como ameaça. A China é mencionada com um termo algo ambíguo, que é o termo de desafio. Parece-me um termo apropriado para o momento presente. Aliás, num dos pontos deste conceito estratégico da NATO, é dito que em relação aos Estados do Indo-Pacífico, se deve procurar cooperação não numa base de valores, mas numa base de interesses partilhados. Ou seja, uma cooperação pontual para a defesa de interesses comuns, mesmo que os valores não sejam comuns e mesmo que os regimes não sejam idênticos. Regimes políticos e sociais não sejam idênticos. E é neste contexto que aparece mencionada a China como um desafio. E mencionada algumas práticas chinesas que, segundo é dito, fogem aos preceitos do direito internacional e se afastam das regras normais. Portanto, a China, sendo apresentada como desafio, significa que, inclusive em pontos concretos, pode procurar defesa de interesses comuns com a China. Ora, em larga medida, a mudança estratégica de fundo, não tanto da NATO, mas dos Estados Unidos. E atenção que esta mudança deste conceito estratégico da NATO é uma adaptação da mudança estratégica dos Estados Unidos ao contexto concreto da NATO. Mas esta mudança tem como objetivo, a curto prazo, conseguir um interesse comum com a China. E esse interesse comum é acabar rapidamente com a guerra na Ucrânia. E a China deu provas e continua a dar de que está interessada em acabar rapidamente com essa guerra da Ucrânia. Não possivelmente na mesma base que a NATO pretenderia, mas de facto está interessada em acabar rapidamente com essa guerra. Portanto, há aqui uma variante, que é uma variante muito importante, porque de facto a China, embora seja colocada num dilema perante a mudança estratégica dos Estados Unidos, se reflete nesta mudança estratégica da NATO, esse dilema não a empurra necessariamente para um inimigo, não a empurra necessariamente para ser uma ameaça, sem dúvida a curto prazo, mas eventualmente também a médio prazo. Coloca-lhe um dilema, que é um dilema de solução muito difícil. Ou alinha com a Rússia, o que eu duvido que aconteça, porque vai pôr em causa o interesse fundamental da China. Ou então, não alinhando com a Rússia, procura encontrar uma relação de facto cooperante com os Estados Unidos. E quando diz com os Estados Unidos, diz com a NATO e diz com o Ocidente. E é esse dilema que é colocado à China. Portanto, a opção estratégica dos Estados Unidos no sentido da intervenção no desenvolver, mas no sentido da intervenção no mercado económico mundial, é uma opção estratégica que está a obter resultados. E está a colocar dilema muito difícil à China, isolando ainda mais a Rússia, porque claramente esta pressa que a China tem em terminar com esta guerra contraria também os objetivos russos. Portanto, há esta distinção, que é uma distinção perfeitamente lógica e, em certa medida, pelo menos no curto prazo, era um dos objetivos centrais e importantes da mudança estratégica dos Estados Unidos, que se reflete, repito, no novo conceito estratégico da NATO.
Bruno Cardoso Reis, a mesma leitura em relação à China?
Bem, eu estou muito de acordo com a leitura das ameaças que é feita. Acho que é um documento que, de facto, um dos receios que eu tinha era que, por força da urgência e desta ameaça russa, houvesse aqui uma excessiva viragem apenas para o leste e apenas para uma leitura muito convencional das ameaças. E eu acho que o documento é muito claro, precisamente, a não fazer isso. Ou seja, obviamente, é inequívoco. Aliás, é a primeira referência, basicamente, à questão da invasão da Ucrânia. E, aliás, em contraste direto com o conceito anterior, com o conceito estratégico de Lisboa, este conceito de Madrid diz muito claramente a Europa, o espaço euroatlântico, não está em paz e não pode, como resultado, nomeadamente, do comportamento russo, deste padrão de comportamento cada vez mais agressivo, militarizado, militarista, expansionista, não pode ser excluída até uma ameaça direta aos países da Aliança. E, portanto, há aqui uma ênfase maior no reforço, e isso aliás foi muito claro também nas declarações do secretário-geral, já de implementação do conceito, não é? Deste reforço da força de reação rápida em termos de números, de grau de prontidão, etc. Portanto, há aqui o assumir claro desta questão da defesa coletiva também em termos mais convencionais, mas são apontados múltiplos outras ameaças que foram já referidas pelo António Tel. É referido muito explicitamente que a Rússia não é ameaçadora só no leste, é um ponto em que, por exemplo, os países do sul insistem bastante, é uma ameaça e é uma presença militar crescente no Mediterrâneo, no Médio Oriente, em África. Em relação à questão da China, realmente há aqui uma postura de alguma, digamos, ambiguidade construtiva. Portanto, é apontada claramente como uma componente de ameaça, vista como ameaça pela Aliança, aquilo que é descrito como esta parceria crescente entre a Rússia e a China, e aquilo que é descrito como um esforço, digamos, coordenado para minar a ordem internacional, para ameaçar a ordem internacional. É referida também a questão do comportamento coercivo da China, ou seja, é um competidor não apenas em termos estratégicos, em termos tecnológicos, por influência, mas tem muitas vezes também utilizado meios mais militares e mais coercivos. Agora, ao mesmo tempo, digamos, aponta-se para uma saída, ou seja, na medida em que a China demonstre que afinal não tem a tal parceria dita sem limites, que obviamente não existe na política internacional, não há parcerias, nem sequer alianças sem limites, mas na medida em que demonstra algum afastamento em relação à Rússia, isso abrirá portas a que o outro aspecto que também é referido, que é esta disponibilidade para continuar a haver diálogo construtivo com a China, em relação aos vários aspectos em que há divergências, e até para construir também mecanismos de garantias de segurança, isso continuará a estar presente. Dois outros aspectos que também são referidos e que eu acho que são muito relevantes é a questão, na questão do nuclear, deixar muito claro que a NATO está muito atenta a este investimento crescente da Rússia, da China, na modernização do seu arsenal nuclear, e é dito muito claramente que enquanto houver armas nucleares, a NATO continuará a ser uma aliança nuclear, mas aí, ao contrário também do que eu tenho ouvido dizer, não há nenhuma mudança na postura da aliança, tirando assinalar, digamos, no fundo, essa atenção. É, pelo contrário, o que é acentuado é precisamente a continuidade, até para evitar, digamos, riscos de escalada descontrolada. Um aspecto interessante é que a segurança marítima sempre foi bastante importante na aliança, aliás há uma estratégia específica para a segurança marítima, mas ela não era expressamente referida no conceito de 2010 e desta vez aparece expressamente referido, e isso foi também uma preocupação de uma espécie de coligação informal de potências, digamos, amigas da segurança marítima, em que está Portugal e estão outras potências da fachada do Atlântico, enfim, a Grã-Bretanha, a Holanda, etc. E de facto foi importante também que esse aspecto tivesse aparecido aqui consagrado, porque nesta guerra a dimensão naval é talvez a menos visível, e aliás isso é muito frequente, mas é extremamente importante. É por causa da dimensão naval, por exemplo, do bloqueio naval russo, que nós temos falado tanto da questão da crise em termos alimentares, em termos de preço e em termos até de segurança do abastecimento alimentar, resulta do bloqueio dos portos ucranianos pela frota russa do Mar Negro.
E António José Tel, durante esta Cimeira da NATO, o governo britânico anunciou também que vai aumentar o apoio à Ucrânia. São 1.000 milhões de euros em ajuda adicional. Estamos a falar de sistemas de defesa antiaérea, drone e milhares de equipamentos considerados vitais para os soldados ucranianos. Londres espera que este seja um primeiro passo para que a Ucrânia consiga recuperar terreno ou permita apenas à Ucrânia resistir o mais tempo possível.
Deixa-me só referir um ponto anterior que é significativo. Em termos deste conceito estratégico da NATO, há uma coisa que é dita nas entrelinhas que é muito significativa, ou seja, que é não dita com todas as palavras, mas dada a entender, que é o reconhecimento de que a NATO se deixou atrasar, o conjunto dos países da NATO, mas uns mais que outros, evidentemente, se deixou atrasar em termos de certas tecnologias disruptivas, como são chamadas, ou seja, tecnologias que, independentemente da sua quantidade, alteram por completo a lógica dos conflitos e dos confrontos armados. E esse atraso é especialmente evidente, isto não é dito, mas esse atraso é especialmente evidente no caso da União Europeia. Justamente o Reino Unido que me fala é um dos casos em que dentro da Europa está mais avançado em termos do domínio da maior parte dessas tecnologias disruptivas, que quase todas elas, quem avança com as novidades ou quem avançou com as novidades da última década, foram a Rússia e a China. E em larga medida o Ocidente tem respondido com algum atraso. Isso tem também a ver, algumas dessas tecnologias disruptivas, com a preocupação crescente com a segurança marítima, porque algumas delas têm diretamente a ver com a capacidade de, a longa distância, a grandes distâncias, pôr em causa a navegação e, inclusive, pôr em causa os principais navios das armadas ocidentais. Bom, em termos do que me pergunta concretamente sobre o Reino Unido, eu vejo a questão assim: o apoio militar que é dado à Ucrânia e que é dado ao Reino Unido de longa data tem um dos mais importantes, e o mais importante em termos da Europa, logo a seguir ao Reino Unido, é a Polónia, que apoia mais significativamente a Ucrânia, e sobe bastante cá para trás é que vêm países como a Alemanha, a França, a Itália e outros. Mas este apoio do Reino Unido tem, como todos, como o próprio apoio americano, tem balizas que estão sempre lá presentes de ambos os lados. Ou seja, é um apoio militar que quer impedir uma derrota da Ucrânia, uma vitória clara da Rússia, mas também quer impedir uma derrota esmagadora da Rússia que logicamente, ou que seria de esperar, que provocasse uma escalada. Como tal, o que se trata neste momento, que é uma fase difícil da guerra para a Ucrânia, é aumentar-lhe significativamente a ajuda militar, no sentido de permitir alguma vitória no terreno, eventualmente com a tal contraofensiva que iremos talvez ver em agosto, e no sentido de, a partir daí, conseguir uma base de negociações para tentar um fim deste conflito, pelo menos um fim deste conflito em termos deste período de maior intensidade. Partindo de uma vitória da ucraniana que lhe dê alguma vantagem nessas negociações, mas que não seja esmagadora em relação à Rússia. A dificuldade está a encontrar aqui um meio-termo, está a encontrar aqui o equilíbrio que permita isto. E se alguém está ciente disto, é justamente os Estados Unidos e o Reino Unido. Porque a maior parte dos outros países da União Europeia fazem uma ajuda bastante menor, em que aparentemente estão bastante interessados em que a Ucrânia aceite as condições russas, nomeadamente em termos daquilo que a Rússia considera ser os seus objetivos mínimos. Põe uma ajuda militar, mas uma ajuda militar de facto extremamente reduzida, mesmo em relação ao que poderiam fazer.
Bruno Cardoso Reis, de ontem, soubemos de que pelo menos 144 soldados ucranianos, incluindo 95 militares, estiveram envolvidos na defesa de Azovstal e Mariupol, foram libertados em troca pela libertação de prisioneiros de guerra russos. Esta é a única cooperação que se conhece entre as duas partes. Isto é feito a que nível? Desfias militares ou envolve mesmo os dois governos?
Bem, a troca de prisioneiros, no fundo, é aqui uma opção lógica, sobretudo também pela informação que recebemos, muitos desses prisioneiros são prisioneiros com algum tipo de ferimento, até com amputação, etc., portanto, que dificilmente voltarão à linha da frente, e portanto, no fundo, obviamente também há pressão do lado russo, do lado dos familiares dos soldados, para que eles regressem a casa, e se obviamente existe o lado da Ucrânia. E portanto, enfim, tradicionalmente isto é feito, e aqui também os sinais são que há um envolvimento direto através do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. É historicamente, desde o século XIX, que é, no fundo, a organização que foi criada até expressamente para lidar com esta questão dos prisioneiros de guerra, no fundo, para avaliar das condições da sua detenção em período de conflito e para tentar também negociar, em função, digamos, da disponibilidade das partes para essa troca, não é? É verdade que no passado muitas vezes esperava, digamos assim, pelo fim do conflito para estas trocas, porque havia realmente, lá está, esse receio de que esses prisioneiros pudessem voltar, digamos, ao ativo, pudessem voltar a ser utilizados na linha da frente. Aqui, como eu digo, o perfil de prisioneiros parece reduzir um pouco isso. Por outro lado, isso também é um sinal um pouco nos dois lados. Provavelmente espera um conflito prolongado e, portanto, no fundo, vai-se fazendo trocas, não é? Porque se estiver à espera do fim do conflito, não se sabe exatamente quando é que isso será.
E chega assim ao fim, mais um Gabinete de Guerra. Bruno Cardoso Reis, professor António José Telo, muito obrigada aos dois por terem estado connosco. Uma vez mais, um bom dia para ambos.
Bom dia.
Bom dia.